relatório do Unicef a respeito das crianças em vulnerabilidade no Brasil. E eu converso sobre o assunto aqui no Jornal da USP com a professora Ana Lúcia Kassouf. Ela é do Departamento de Economia, ela é também pesquisadora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e tem estudos nesta área de educação, renda de família. Professora Ana Lúcia, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigada.
Muito bem, eu me refiro ao relatório do Unicef que mostra que 6 em cada 10 crianças vivem em situação precária no Brasil, esse é cerca de 32 milhões e meio, expostas a algum tipo de vulnerabilidade, e eles têm um critério, professor, em que eles falam, eles incluem não somente os indicadores de renda per capita, mas também o cumprimento de direitos fundamentais, que são aqueles, né, relacionados à questão da educação, em educação, informação, trabalho infantil, moradia, água e saneamento. E aí, pelo menos, cerca de 50% dos adolescentes e crianças não têm os direitos respeitados, um ou mais direitos negados, portanto. Uhum. Sei que o Brasil progrediu em alguns pontos, mas ainda tem muito a fazer e eu gostaria de ouvir uma análise sua sobre em que pontos nós conseguimos avançar. Pequenos avanços, mas alguns avanços, para depois a gente falar dos problemas, né, do futuro.
Sim. Avançamos. Eu trabalho muito com crianças e trabalho infantil. Só para você ter uma ideia, se pegarmos crianças de 10 a 15 anos, que deveriam, com certeza, estar na escola, né, somente, em 1992, 23% dessas crianças estavam trabalhando. E hoje temos em torno de 6%. Esse relatório, ele incluiu o trabalho doméstico também, que é uma coisa interessante, porque a maioria dos trabalhos de pesquisa e das organizações internacionais, eles não consideram o trabalho doméstico como sendo um trabalho para crianças. E ele é muito grave, muito importante. Uhum. E é um assunto polêmico, né? Porque as pessoas falam, que tem arrumar uma cama, lavar uma louça? Isso realmente não tem nada, é ótimo. Mas nós estamos falando aí de horas de trabalho doméstico, né? Crianças que passam 15 horas por semana, 20 horas por semana trabalhando. E isso afeta, lógico, afeta todo o desenvolvimento, porque na escola, se está na escola, não vai aprender como um outro que não está trabalhando, né? Isso a gente já tem pesquisa mostrando. Então, é complicado. Houve um ganho em vários aspectos, né? Melhorou a pobreza, melhorou a desigualdade de renda, nas últimas décadas, mas com essa crise agora e com esse desemprego altíssimo, as coisas estão retornando, o que é muito triste, né?
E as crianças são as que mais sofrem, são as mais vulneráveis.
São os vulneráveis, né? Os idosos, as crianças. Temos alguns programas sociais, mas é uma gama de fatores que realmente eu acho importante esse relatório, porque não é só renda, né? Às vezes a pessoa fala, eu vou mudar de país numa condição pior de renda, mas você tem infraestrutura no país envolvido, né? O Brasil é complicado, é aquela coisa que está sendo discutida, né? Estamos envelhecendo sem estrutura, sem estar rico, como aconteceu na Europa, o contrário, né? Eles enriqueceram, depois envelheceram, nós estamos envelhecendo também, outro problema sério, e sem estarmos ricos. Então tem toda uma infraestrutura, esse relatório nem ainda, eu acho que apesar de grave o problema, ele não abordou a violência, uhum, né? Ele não abordou as atividades ilícitas, prostituição e drogas, que é gravíssimo para crianças. Ele não abordou a parte de saúde, infraestrutura, né? Ônibus escolar, área rural. Quer dizer, tem tanto problema que é complicado mesmo, né? Chega nesses números alarmantes.
São alarmantes. Agora, o que o relatório tenta mostrar é que, somando estas precariedades, ele tenta mostrar a estrutura em que as crianças vivem aí, né? Educação, acesso à informação, que é um outro dado importante, a questão da moradia, né? Da moradia, do saneamento. Se a gente disser que crianças ainda vivem em situação precária de saneamento básico, quer dizer, isso pois leva à doença, né? Doença afasta da escola. Então, veja, quer dizer, quase 50, 49%, para ser mais exato, 49% tem um destes direitos negados. Sim. Então, são privações de direitos fundamentais.
Exato.
Né?
Exato, a parte de saneamento, o Brasil tem problemas sérios e não está evoluindo muito.
Não está evoluindo. Agora, ofereceu algumas políticas públicas, aqui não nos interessa de que partido, de que governo, e sim alguns programas que tiveram nome, depois mudaram de nome. A proposta era mais ou menos semelhante. A ideia é que políticas públicas, é isso que eu quero, a próxima questão. Políticas públicas surgiram, trouxeram alguns resultados. E o que é que ficou faltando também em termos de política pública? A gente pode fazer um balanço de política pública?
Sim, eu acho que o Bolsa Escola e o Bolsa Família é um programa interessante, né? É um programa de condicionalidade, ou seja, ele exige uma contrapartida da família, o que é importante. E tem resultados comprovados. Né, apesar de ser um programa polêmico, assim, comprovadamente teve resultados positivos na educação, na nutrição, na pobreza, na desigualdade de renda, etc. E um programa barato, né, é um programa que representa aí 0,6% do PIB. Então é um programa barato comparado a outros. E até um programa que foi analisado, que isso é importante, né? Brasil tem dados excelentes e muitas vezes não é utilizado para análises mais criteriosas, e principalmente política pública. Então, eu acho que é um programa que teve resultado positivo, mas que também precisa de uma revisão, né? Precisa ter uma saída dessas pessoas. Nós temos hoje 1/4 da população recebendo esse programa. É uma coisa imensa, é o maior programa do mundo em termos de pessoas, né, recebendo o benefício. E aí, né, como é que fica? Como que essas pessoas vão sair do programa? O que que é feito? O que que vai ser feito? Falaram em microcrédito, mas ainda não avançou. Então, eu acho que a política pública vira, né, aquela coisa, né, ligada a política eleitoral, que é complicado, que daí não muda, daí não querem fazer ajustes, mas precisa, né? Precisa adaptar.
E fazer avaliação de eficiência, né?
Sim, porque, assim, criança em ensino fundamental, está todo mundo no ensino fundamental hoje, está ótimo, maravilhoso, 98% das crianças. Ensino médio é um problemão, né? Então precisa focar mais onde temos mais problemas. Colocar mais verba nesses locais, né? E não é feito muito essa análise. Simplesmente está aqui e vamos ver se a coisa funciona.
Uma questão em relação aos programas sociais que, né, obrigam, então, colocar a criança na escola para melhorar a renda social da família. Esse casamento de ideias também foi responsável por algum sucesso, algum resultado na sua avaliação? Você que estudou
Sim, né? Eu estudei até isso. Eu tenho um artigo publicado em que nós medimos com o censo escolar durante 8 anos os dados analisados, pegamos desde o período de Bolsa Escola até Bolsa Família, etc. E o resultado foi super positivo, quer dizer, as crianças, né, a família que recebe o Bolsa Escola e o Bolsa Família tem melhor desempenho na escola, reduz reprovação e abandono, aumenta realmente matrículas. Então, isso isolando todos os fatores, realmente tentando captar o efeito somente do programa. E tem muitos estudos sérios aí analisando esse programa, mostrando o benefício que ocorreu aí ao longo do tempo com redução de pobreza, desigualdade de renda. Então é um programa que realmente deu resultado, né? Mas assim, precisamos... E um programa analisado, existe aquele programa, né, BPC, que benefício da prestação continuada, que muita gente nem conhece, é muito interessante. E é um programa caríssimo, caríssimo. Porque ele
interessante você estar falando disso. Explica um pouquinho mais.
Então, esse programa, ele paga um salário mínimo para o idoso que tem renda baixa, né? E que ele faz? Ele beneficia um grupo muito pequeno de pessoas e é um valor muito alto, né? Porque é um salário. O Bolsa Família, você pega aí numa média de R$250 por família, R$200. O BPC é um salário mínimo, né? E não tem quase estudo sobre ele, não tem muito resultado positivo sobre ele, mas é um programa que está aí, né? E, então, assim, eu acho que tem muito programa, falam em mais de 300 programas sociais no Brasil, ao mesmo tempo, né? E aí, o que foi analisado? O que está sendo bom, o que não está sendo em termos de custo-benefício? Esse tipo de análise precisa ser feito, né?
Você está tocando num ponto fundamental, quer dizer, a gente precisa acompanhar de perto a política pública para saber onde está alocando o recurso e se aquilo está trazendo resultado, não é? Porque a gente fala muito de falta de verba. Falta de verba ou utilização que podia ser mais eficiente da verba? É isso que você está falando, né?
Exatamente. Uhum. O que estão comparando agora, né? Os gastos lá de coisas bem, né, sem sentido, como lavagem de carro de deputados com a verba de museu, né? Quer dizer, é uma coisa absurda.
Ou seja, no mesmo patamar, né? O que demonstra...
Exatamente, como então, pode.
Os contratos saem, são diferentes esferas, não há um patamar para gastos, não há um teto, não se diz, olha, é absurdo gastar 500 mil para lavar carros, não é? Outros programas não recebem isso.
Eu acho que tudo gira em torno da educação, né? O povo precisa ter mais educação, precisa ser mais crítico, precisa cobrar, né? Falta educação em tudo. Se você tiver educação, você vai se proteger mais de problemas de saneamento, problemas de água, né, que foi levantado um relatório, trabalho, mesmo, né, a mãe tendo educação, ela afeta os filhos de uma... Isso é comprovado em todos os aspectos, né? A educação da mãe, essencial para o bem-estar do filho, da filha. Então, tudo gira em torno de educação. E nós estamos... numa situação terrível com relação à qualidade das escolas, em relação ao aprendizado, né? Está saindo dados do Saeb. Nós estamos numa situação de que 60%, 70% das crianças não aprendem o que deveria aprender, muitos não sabem ler e escrever, né? Então, o PISA, que é aquele teste que é dado, né, em países da OCDE e alguns países convidados, o Brasil está sempre quase em último lugar, lá num dos últimos lugares. Então é muito complicada a situação do país hoje, né? Porque não investe, não pensa na qualidade dessas escolas, da educação, como melhorar isso.
Professora Ana Lúcia, então a senhora está colocando a educação, dentre todas estas precariedades, talvez a mais importante, imagino que junto ali com a questão do saneamento, que saneamento é saúde, né?
Uhum.
Seria o grande salto. Quer dizer, enquanto a gente não fizer esse salto, vai ficar difícil fazer outro. Dar outros.
Sim, eu acho que no momento precisa pensar muito na educação, porque a educação até protege dos outros problemas, né, mais complexos aí. Mas a educação é tudo, e a educação é uma coisa que a gente não vai resolver de um dia para o outro, é uma coisa de longo prazo. Você começar a melhorar hoje, né? Você vai ter daqui 10, 20 anos pessoas bem formadas. Então, é algo imprescindível para o país. Você comparar países que se desenvolveram muito, né? Que estavam em situações piores que a nossa. O que eles fizeram? Investiram em educação. Então, eu acho que está na hora da gente começar a pensar, né?
Uhum. E essa análise inédita, sob esse ponto de vista do Unicef, é que não só a melhora da renda ajuda. Quer dizer, precisa ter o restante. Exato. E basicamente, como a professora está colocando, a educação para que outros problemas em série sejam resolvidos.
Sim,
é isso que o Unicef mostra. Só subir a renda, isso não tem sido suficiente.
Está chamando atenção para vários pontos, né? Não é só a pobreza em termos de renda, é a pobreza em termos de condições de vida, né?
Uhum.
Você vê, hoje a discussão é o quê? Inteligência artificial, tecnologias avançadíssimas, que no futuro não vai ter emprego. Imagina nossa situação com esse nível de escolaridade.
Sem formação?
Não sei, sem formação. A pessoa não sabe ler e escrever. Imagina um nível altíssimo de tecnologia, o que exige. Então, nós estamos muito atrasados com relação a isso.
Uhum. Tá aí a agenda pro futuro, essa agenda do futuro, né? Que em vez da gente, sabe aquela lista que a gente vai riscando? Isso foi, aquilo foi. A gente não tá conseguindo fazer isso. A lista parece que tá aumentando,
exato,
né?
Exato, é.
Ela parece que aumenta e nessa época eleitoral, não sei se é porque a gente fala muito e cobra muito, parece ainda maior, mas não vamos nos desesperar, né? Quer dizer, essas questões têm projetos, tem que ver o que já foi feito, fazer como você disse, né, professora?
Sim,
Ana Lúcia,
uma
análise crítica, partir do que foi feito com o resultado e avançar. Não estamos também completamente, quando a gente fala isso, parece que a gente joga tudo, joga o bebê tudo no lixo, né?
Água de banho. Tiveram avanços, mas tem muito a se fazer. E eu acho que tem exemplos, né? O Vietnã, por exemplo, foi um país que avançou muito em termos de escolaridade, olhando o PISA, e qualidade de escola. Então, assim, precisamos estudar esses avanços. Fortaleza é um estado que tem qualidades excelentes hoje de escolas e de aprovação de alunos em universidades dificílimas. Então, assim, o que está acontecendo? Por que lá eles conseguem e aqui não, né? Esse tipo de análise nós vamos fazer e tentar copiar e melhorar.
Muito bem. Professora Ana Lúcia Kassouf, do Departamento de Economia, também pesquisadora da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, estudiosa dessa questão da educação, renda familiar, trabalho infantil. Agradeço muito a sua contribuição aqui no Jornal da USP hoje.
Ah, eu que agradeço. Grande abraço.